Semana em África.
O nosso programa Semana em África, deste sábado 23 de março, tem como principal destaque a catástrofe que se abateu em Moçambique com a passagem do ciclone Idai pelas províncias da região centro do país. Vamos ouvir o derradeiro balanço de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades atualizou o número de óbitos e os danos causados pelo ciclone Idai. Paulo Tomás é o porta-voz do INGC.
Temos cerca de 293 óbitos. Contamos para as províncias afetadas pelo ciclone, estamos a falar de Zambézia, Tete, Sofala e Manica, cerca de 109 centros de acomodação. Em termos de pessoas que estão nos centros de acomodação, estamos a falar de cerca de 89.177.
E são pouco mais de 3 mil os moçambicanos que se refugiaram nos países vizinhos, como Malawi, a Zâmbia e o Zimbábue, avança Geraldo Saranga, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Isso é um número muito flexível, é um número sujeito à atualização pelo facto de haver dificuldades de um registro mais preciso do número de nossos concidadãos que estarão nessa situação. Que em termos geográficos é mais fácil buscarem abrigo nesses países do que eventualmente numa outra província no interior do país.
O drama das populações está ainda longe do fim, com as previsões meteorológicas a apontarem a continuidade das chuvas em Moçambique e nos países vizinhos.
A cidade da Beira foi a cidade mais afetada. Davis Simango, autarca da Beira, falou numa cidade completamente destruída.
Temos que começar a construir. O nosso parque industrial foi-se embora. Há problemas de combustíveis, há problemas de alimentos para as pessoas. E no fim do dia, este é o desafio que a cidade tem hoje. Portanto, é uma cidade destruída.
Moçambique tem contado com o apoio internacional, nomeadamente por parte da Cplp. O chefe da diplomacia moçambicana esteve em Buenos Aires, na Argentina, num fórum da ONU sobre a cooperação Sul-Sul. José Pacheco admitiu ter recebido garantias da solidariedade dos parceiros internacionais.
Há uma manifestação em todas as ocasiões com os colegas que estão aqui a participar neste evento, de solidariedade para com Moçambique, e manifestaram disponibilidade em poder fazer algum tipo de solidariedade material não quantificado ainda. Mas há esta solidariedade sobre a qual nós agradecemos. Aproveitar esta oportunidade também para reiterar as nossas condolências aos familiares dos nossos compatriotas que perderam a vida e que rapidamente possamos fazer as intervenções necessárias para o restabelecimento da vida.
Jorge Carlos Fonseca, presidente cabo-verdiano e presidente em exercício da Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, falou com o secretário-executivo da Organização Lusófona e defendeu uma ação concertada para ajudar Moçambique após a tragédia.
Sabemos que há alguns países membros que desencadearam já algumas ações de solidariedade e de ajuda, mas pretendemos que também a Cplp funcione como instância de mobilização e de coordenação dessa assistência. Neste momento é um processo que está em curso, vamos tendo contacto, porque a situação possivelmente vai demandar uma assistência multifacetada, forte, porque do que se prevê, digamos, as consequências são devastadoras.
A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras está preocupada com os riscos da proliferação de doenças. A advogada na MSF, Cláudia Aguiar, descreveu a falta de acesso à água potável e as dificuldades de acesso a hospitais e centros de saúde.
No Hospital de Beira, especificamente, que nós estamos apoiando só nos primeiros dias, tiveram mais de 1.500 pessoas que receberam cuidados médicos de atenção primária. Nossa avaliação compromete em visitar as estruturas de centros de saúde, visitar esses campos e entender quais são as maiores necessidades. Ainda muito cedo para dizer, nós começamos já com uma pequena intervenção, mas nós esperamos que a maior parte das doenças sejam relativas a doenças de transmissão de água, porque o sistema de água ainda está sem funcionar, então o acesso à água limpa é muito complicado, como também a doenças transmitidas pelo ar, porque como você tem grandes concentrações de pessoas nesses campos temporários, nas melhores das condições não vai ter um sistema de higiene bem estabelecido, então você espera que tenha doenças transmissíveis pelo ar.
Nas províncias de Sofala e Manica, as mais afetadas, falta de tudo um pouco, nomeadamente combustíveis. Ouçamos a população.
Realmente há problema de combustível, nem lá na cidade de Nuximó também.
há problema de combustível?
Aqui desde há 3 dias já não tínhamos combustível e simplesmente ficamos com gasolina. É a gasolina que estamos a tentar abastecer para esses carros pequenos e as motorizadas que estamos a tentar dar o combustível de gasolina. Diesel já não tem.
Passamos ao resto da atualidade na África lusófona. O secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan esteve em visita oficial a Angola. Washington vai apoiar Luanda na recuperação de capitais que saíram ilicitamente do país, como nos relata Avelino Miguel, o nosso correspondente.
A cooperação estratégica entre Angola e os Estados Unidos foi discutida em Luanda pelo presidente João Lourenço e o secretário de Estado adjunto norte-americano John Sullivan. A cooperação bilateral, nomeadamente nas áreas de comércio, indústria, energia, direitos humanos, segurança, ordem pública e assuntos da atualidade internacional, dominaram o encontro de João Lourenço com o diplomata norte-americano, que foi portador de uma mensagem do presidente Donald Trump por seu homólogo de Angola, segundo fontes diplomáticas angolanas. Depois do encontro, o diplomata norte-americano anunciou que o seu país vai apoiar Angola no repatriamento de capitais e ativos ilícitos enviados para o exterior por cidadãos angolanos, no quadro do combate à corrupção. Para o efeito, os dois países assinaram em Luanda um memorando de entendimento no domínio da segurança e ordem pública, que estabelece as formas de cooperação.
E para fechar uma nota desportiva, seleções lusófonas ainda podem chegar ao CAN de 2019, que vai decorrer em território egípcio. Guiné-Bissau e Moçambique vão lutar por uma vaga na prova neste sábado. No Grupo K, uma seleção lusófona vai apurar-se. A Guiné-Bissau, que lidera o grupo com 8 pontos, recebe Moçambique, que ocupa o terceiro lugar com 7 pontos na capital guineense. O vencedor deste encontro apura-se para o CAN. Bassirou Kandé, selecionador guineense, admitiu a grande responsabilidade para a sua equipa, que está neste momento a 1 ponto da qualificação.
Vai ser um jogo muito interessante, um jogo de grande responsabilidade para as ambas equipas. Eu pensei que a Guiné-Bissau tentou fazer a sua caminhada, um país tão pequeno, com 2 anos de existência em termos de competitividade de alta gabarito. Penso que a Guiné-Bissau neste momento estamos a fazer o que é que nos compete, trabalho sereno, calmo, tranquilo e com um objetivo sempre bem traçado. Vai ser um jogo muito interessante, um jogo de grande responsabilidade para a Guiné-Bissau. O nosso objetivo principal é passar, portanto, para a outra fase, que faz o da campo, não é? Faz a competição da campo pela segunda vez. Penso eu que até aqui o que é que a Guiné-Bissau tem feito e o que é que tem traçado, na sua generalidade, é positivo. Vamos, os dois pés bem sentidos no chão, com grande civismo e grande responsabilidade, encarar esse jogo. Não digo como se fosse um final, mas que é um jogo extremamente importante para a Guiné-Bissau.
Quanto ao capitão da seleção moçambicana, Domingues, afirmou que a equipa vai dar tudo para alcançar o apuramento.
Acho que depois da última vitória, estamos moralizados, conseguimos manter a chama acesa e vamos para este jogo um bocado moralizados. Sabemos que é um jogo de risco, tendo em conta que somos obrigados a ganhar. Estamos conscientes disso e vamos para a Guiné com o mesmo objetivo. Sabemos que vai ser difícil, mas não é impossível e estamos conscientes disso. Vamos tentar dar o nosso máximo e conseguir alcançar aquilo que é o nosso objetivo, que é a vitória.
No grupo L, Cabo Verde ocupa o último lugar com 4 pontos, mas ainda pode alcançar o apuramento, caso vença o Lesoto, segundo classificado com 5, e que a Tanzânia, que está na terceira posição com 5 pontos também, não vença o Uganda, líder e apurado com 3 unidades.
A seleção cabo-verdiana de futebol defronta no próximo domingo o Lesoto em jogo da 6ª e última jornada do Grupo L da qualificação para o CAN 2019. O selecionador Rui Águas está ciente das aspirações do Lesoto, por isso tem pedido aos jogadores concentração no jogo para vencê-lo.
O Lesoto vem com aspirações, nós sabemos. Não é aquela equipa que de repente que vai defender seja o que for. É uma equipa que está candidata nesta altura à qualificação. É isso que nós queremos impedir. Queremos ganhar, concentrar-nos unicamente no nosso jogo, porque é aquele sobre o qual nós podemos intervir.
O jogo Cabo Verde-Lesoto acontece domingo às 14 horas locais no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, em simultâneo com outro jogo do grupo entre Tanzânia e Uganda.
E chegamos assim ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.